os esportes vêm ganhando mais espaço na rotina dos games brasileiros, se tornando um entretenimento cada vez mais conhecido. Os títulos mais populares pelos gamers brasileiros são o Counter-Strike, Go, o Fortnite, o Free Fire, Call of Duty e League of Legends. Mas tem muitos outros. A gente tem um cara aqui que é do esportes, mas é de futebol. E a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre esse tema bacana que está pulsando no mundo com o Xande Teixeira, que é coordenador de games e esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro, aqui à minha esquerda, com o Igor Celso aqui em frente, que é jornalista e produtor da Player One Gaming Group, e com o Alan Leal, que é um jogador profissional, ou pro player, com inúmeros títulos no PES, que é o Pro Evolution Soccer. Eu queria começar com você, Igor, na verdade com você, Xande, perguntando sobre o que é esportes para o nosso público entender, porque é game, é esporte, o que é esportes? Seja bem-vindo.
Obrigado. Primeiro quero agradecer o convite, cumprimentar o Alan, o Igor também. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esporte eletrônico, que é um tema que já está na minha vida já há 8 anos. Eu sou jornalista de formação, sou jornalista esportivo e cobri os clubes de futebol, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, né? E num determinado momento trabalhava na Globo, à época fui convidado para trabalhar com esporte eletrônico. E quando teve esse convite para mim, a minha pergunta para o meu chefe à época, Eduardo Peixoto, foi o seguinte: o que é isso? Eu não fazia a menor ideia do que é isso. E hoje, depois de 8 anos, é tão difícil classificar as coisas, né? Até coisas que a gente lida no dia a dia, quando pergunta para a gente, mas o que é isso? A gente tem dificuldade um pouquinho de explicar. Mas, basicamente, esporte eletrônico são jogos eletrônicos que possuem competição em calendário internacional ou nacional desenvolvido. Né? Todo mundo, hoje a última pesquisa de uma empresa importante aqui no Brasil disse que 75% dos brasileiros dizem jogar algum tipo de jogo. Quando a gente fala gamer, a gente tem na nossa cabeça uma certa estereotipação, né? Daquele jovem que fica horas a fio jogando algum tipo de jogo eletrônico. Mas gamer, na essência da palavra, é toda pessoa que joga algum tipo de jogo. Seja no ônibus, jogando seu Candy Crush.
É o que chama de gamer casual, né?
Exatamente. Né? Pra gente que é um pouco mais velho, já passou dos 30 anos, o jogo da cobrinha, do Nokia, né? Todas essas pessoas tiveram algum contato com os games. Mas nem todo game tem competições atreladas. Por exemplo, o Candy Crush. O Candy Crush não é um jogo com competição atrelada. Logo, ele é um game, não é um esporte eletrônico. O FIFA, League of Legends, Counter-Strike, eles são jogos que têm competições. Ou seja, você tem um jogador casual, aquele cara que liga o computador dele ou o console dele e joga casualmente, e tem aquele atleta, que a gente pode chamar de pro player, cyberatleta. Nós inventamos um monte de definições para isso. É polêmico até hoje, para delimitar aquelas pessoas que treinam ou têm uma equipe profissional com um contrato profissional regido pela Lei Pelé, que a gente pode falar sobre isso mais tarde.
Coisa séria.
Coisa séria, exatamente. E tem uma rotina de treinos, tem um calendário e tem as suas competições com o seu regulamento, sejam elas nacionais, locais ou internacionais. Ou seja, então, para resumir, esporte eletrônico é a exceção, a gente chama de e-esporte, mas eu gosto de chamar sempre de esporte eletrônico. Porque aí fica fácil a classificação. É um esporte de jogos eletrônicos.
Certo. Igor, e assim, uma coisa que eu vejo é muito forte e muito impressionante são os eventos, né? E acho que, assim, isso é realmente deve movimentar muito dinheiro, porque movimenta muita gente, né? E vocês estão envolvidos com isso. O que faz a Player One? Como começa a Player One, que é uma spin-off, né? De um grupo de comunicação. Né?
Sim. Bom dia, Beto. Bom dia, Alan. Bom dia, Xande. É um prazer estar aqui representando a Player One, falando um pouco sobre o que a gente faz no cenário. A Player One, como você falou, é um spin-off de games e esporte que nasceu do Grupo Globo. Nosso CEO hoje, o Leandro Valentim, ele estava à frente da área de novos negócios lá da Globo, que cuidava de surf, games, algumas outras coisas, e aí ele trouxe esses projetos de games para a Player One, esse spin-off, para a gente continuar tratando. E a evolução que os eventos tiveram ao longo dos anos, né, até os antes do que a gente vem fazendo na Player One, que engloba MEG, Prêmio Esporte Brasil, que consolida as maiores lendas do ano, que o Alan, inclusive, foi indicado nesse ano para o Prêmio Esporte Brasil. E essa evolução, o que a gente vive hoje de eventos e tudo que a gente faz, é muito por conta de toda essa evolução que o próprio cenário mostrou ao longo dos últimos anos. A gente teve no ano passado o IAM Major Rio, aqui de CS, que foi um sucesso
CS, pessoal,
absurdo.
Counter-Strike, é um jogo de tiro em primeira pessoa, né?
Isso,
que são a maioria, né, ou não, ou estou enganado, que dos esportes eu vi assim, uma predominância de FPS ou não? League of Legends, no, já
MOBA
é outra...
e FPS, mas o Brasil, o Brasil tem uma característica com o FPS, assim, é como se fosse o nosso futebol, assim, para o esporte eletrônico.
É verdade. E esses últimos eventos que vem acontecendo, né, a própria existência do prêmio, que foi um projeto que veio da Globo para a gente também, consolida a evolução do que esses esportes eletrônicos, a evolução que eles vêm tendo nos últimos anos. Obviamente, o que a gente vive hoje não foi o começo, né? A gente já passou por vários outros eventos que mostraram a capacidade que hoje até são argumento para trazer mais iniciativas aqui para o nosso, ou para o Brasil, ou para até para os Jogos Olímpicos, como é o caso agora, os Jogos Olímpicos estando muito em debate, né? Os esportes estando muito em debate na inserção dos Jogos Olímpicos, tudo isso é consequência da evolução dos eventos, né, da presença do público, do engajamento, da interação, e isso evoluindo, os eventos evoluem. A Play One hoje, ela é o maior ecossistema de negócios do Brasil, com pontos de contato entre publishers, entre comunidades, entre influenciadores, entre jogadores profissionais também. E a gente cria esse ecossistema de oportunidade para pessoas que querem tanto entrar no mercado de esportes como pro players, como influenciadores, como talentos, ou também em outras áreas, né, de atuação. Então hoje, nosso maior business, hoje nosso core é abrir oportunidade e dar essa visibilidade com novos eventos como o MEG, que foi desse ano gigantesco, né? A gente teve um impacto muito maior do que o esperado com o público presencial, que faz jus até uma torcida de arquibancada de um estádio. Então, hoje a Play One é isso, assim, é fornecer essas experiências para o usuário que fazem eles se conectarem até com o sentimento que eles têm num estádio do futebol, por exemplo, que o público do futebol tem de ir lá, de torcer, de vibrar, né? Que é sobre isso.
Alan, e você é um pro player, né? Como começou essa carreira? Você vem, pelo que você me falou também, do futebol presencial, digamos assim, ou de átomos e físico, né? E aí você foi virar um atleta digital. Como foi essa transição? E assim, como é a vida de um pro player? Assim, Brasil, é duro, dá para ganhar dinheiro? Como é que é isso aqui?
Bom dia, Beto. Bom dia, Xande. Bom dia, Igor. É um prazer estar aqui. Eu comecei lá em 2010, com meus 15 anos. Eu já jogava, né, antes, mas nunca profissionalmente. E aí eu estava lendo um jornal, até que na passagem vi que Campeonato Carioca de Futebol Digital. Me interessei, fui, participei, não ganhei, mas uma semana depois já me classifiquei para o Brasileiro já. E aí o pessoal falou que eu tinha talento, aí eu fui me dedicando ali, só que naquela época eu ainda jogava bola. Na época que eu jogava fisicamente, né? Uhum. Futebol, tinha jogado no Flamengo, aí ali eu tava no Botafogo na época, e aí eu não podia me dedicar tanto ao videogame por causa do futebol, meu pai era muito rígido com relação a isso, e aí passou uns 2 anos ali, eu larguei, né? E aí fui vivendo a vida, e aí em 2018 eu resolvo voltar, e aí me dedicando, né? Ali consegui ganhar a Copa Zico, que foi meu primeiro campeonato na volta. E dali em diante eu ganhei vários títulos, ganhei 3 brasileiros, ganhei Copa do Brasil, Paulista, Goiano. E fui me consolidando no cenário, né? Só que não é fácil a vida de um pro player, né? Porque você às vezes tem que trabalhar também fora, estudar, fazer suas coisas. Porque só viver daquilo ali no PES, né? Não dá, porque é complicado, você tem muito pouco apoio dos clubes, entendeu? É uma relação muito difícil do clube com quem faz o jogo, né? Com a empresa que faz o jogo. Então, assim, às vezes você se dedicar muito... Eu, assim, consegui ficar bem, né, jogando, porque eu também ganhava muitas competições, mas nem sempre a gente vai ganhar todas, né? Então, assim, era complicado você estando ali, tendo que obrigação de ganhar para você conseguir... ter uma estrutura melhor.
Mas hoje, pelo que o Igor falou, que você está competindo aí um prêmio, né, de melhor. Que você está hoje no seu auge, você acha? Qual é o teu momento na carreira?
Então, eu dei uma pausa na minha carreira. Eu parei em setembro do ano passado com o título do brasileiro, pelo Flamengo. E ano passado eu ganhei quase todos os títulos possíveis, grandes, né? Copa do Brasil e tal. E aí eu dei uma parada para investir no negócio. Fora.
Certo. Né? Ficou com menos tempo.
Abri um centro de treinamento de futebol, essas coisas. E aí eu fiquei com menos tempo e aí dei uma pausa. Só que a indicação do prêmio veio pelo. É igual do Bola de Ouro, né? Você vai pelo ano anterior.
Entendi.
E aí foi.
Pô, mas aí dá um maior. Aí dá um bom estímulo, né?
Com certeza.
Vou voltar pra esse negócio.
Pô, na hora que eu recebi essa notícia, eu chorei muito, porque assim, a gente sabe o quanto que a gente lutou pra chegar lá, pra ter esse reconhecimento. E aí, pô, chorei pra caramba quando eu recebi a notícia e passou aquele filme na cabeça e aquela vontade de voltar. E, inclusive, quando eu fui agora na MEG, agora que fui convidado pra ir lá, o evento top, muito bem estruturado.
Foi assim, na Barra, né? Não foi, né?
Foi. E aí você vê aquela estrutura, você fala, caramba, cara, eu tenho que voltar urgente.
Legal.
É verdade. Inclusive, né, a gente falou de alguns cenários top, né, de esporte, só que tem alguns que acabam passando batido, né, ao longo do ano. E que nem o Alan falou, assim, o prêmio ele acaba sendo esse ponto de consolidação de várias modalidades no ano. Pessoas que, às vezes, de cenários que não têm, às vezes, tanta visibilidade, não marca tanto, não tá tanto na mídia. Então, a gente tem esse momento, no fim do ano, para coroar os melhores jogadores, os melhores influenciadores, streamers, cara, é muito necessário, que a gente acabou de ouvir aqui o relato primeira mão do que gera, né, receber uma indicação pro prêmio.
Legal. E esse prêmio vai ser quando?
Vai ser dia 14 de dezembro agora.
Vai ser presencial?
Em São Paulo, presencial, Memorial das Américas.
É presencial. Eu, durante muito tempo, quando trabalhei por lá, e também como jornalista depois na saída também, sempre digo isso, assim, o Prêmio Esportes Brasil, que é feito em São Paulo, pela Player One, ela é um evento de gala, né? Ele
é a bola de ouro.
Exatamente, essa bola de ouro. E eu não tenho dúvida em dizer, artisticamente é mais bonito que inclusive o prêmio dos melhores brasileiros do futebol, que eu já tive nas duas competições. Então, assim, é importante você ter essa jornada do atleta, né? De você ter as competições, mas ter um momento de consagração do atleta, não só do título, mas também da consagração pro público também, é um evento televisionado. Ele falou do futebol e infelizmente, ele disse o seguinte, eu preciso ganhar as competições para conseguir fazer renda. Por quê? Como ele não é um atleta contratado de um clube, ele precisa da premiação para ser a renda dele, para ser o salário dele. E aí a gente se pergunta, assim, pô, o cenário de esporte eletrônico ficou tão grande, a ponto da Band News aqui, se a gente sentar para conversar sobre isso, por que o futebol, que é o principal esporte brasileiro, ainda não tem um cenário consolidado de esporte eletrônico? Para mim, ainda o futebol esbarra num pecado capital que o esporte eletrônico vive hoje, que é um pouco da rivalidade entre o esporte tradicional e o esporte eletrônico. Os clubes que, obviamente, eu brinco isso, o Flamengo, Botafogo e Vasco, eles são clubes de regatas, né? Eles foram fundados por...
Originalmente
por pessoas de regatas. Se chegasse para esses caras e dissesse no início da fundação...
Pô, isso vai ser futebol.
Ninguém vai falar de remo daqui 100 anos. Ele vai ser completamente maluco. Futebol, o que é isso? Então, assim, é óbvio que eu não estou aqui, né, colocando uma presunção de que o esporte eletrônico vai ultrapassar o futebol. Mas eles podem conviver em harmonia, né? Você vê que, por exemplo, clubes da Premier League lá fora, o principal jogador de FIFA, que é o concorrente do PES, que é o PHzinho, foi campeão mundial de FIFA agora, ele é contratado do Ajax, da Holanda. Mas aí você se pergunta assim, por que o Flamengo, Fluminense, Vasco,
Botafogo,
Corinthians, Palmeiras... Né? Tem uma briga de patrocínios entre o PES patrocina a CBF, é um terreno árido. Assim como qualquer outro negócio, como é o futebol também, tem as suas questões comerciais. Eu acho que é por isso que o futebol aqui no Brasil não se consolidou
com
essa força.
Não faz o menor sentido.
Não faz o menor sentido.
Faz o menor sentido o futebol não ser o esporte, assim, 10 vezes o maior, 10 vezes
mais. Mas isso passa pelos clubes, passa um pouco pelo letramento dos clubes. Sim. E como a gente fala, foi uma discussão durante muitos anos sobre a profissionalização da diretoria dos clubes brasileiros, né? Tinha aqueles diretores amadores, e tudo mais, a gente ainda continua ainda com grande parte dessas diretorias amadoras, que também tem um pensamento muito focado no futebol e sem olhar, sem ter uma visão mais ampla.
E do futuro, de inovação. Exatamente. Aí eu vou fazer minha homenagem a um grande amigo meu, que foi um dos inovadores do esportes no Flamengo.
Perfeito.
Daniel Orlean, tu é demais, cara.
Fundador
bacana.
Do esporte eletrônico.
Pô, é isso aí, tem que ter mais gente como o Daniel, né?
E ele fez uma coisa que você falou inovadora duplamente. Porque é o seguinte, os clubes brasileiros, quando eles entraram no esporte eletrônico, porque tem aquele negócio, a corrida, tem cenários, como é, por exemplo, o caso das bets do Brasil hoje. Parece um Eldorado. Né? Todo mundo vai correndo para aquele lugar. Uhum. Tô falando das bets, mas isso vira e mexe, isso em toda a área da vida. O Bitcoin virou uma corrida com Bitcoin. Bet vira uma corrida. Tem os Eldorados. Em um determinado momento, o esporte eletrônico foi esse Eldorado. Os clubes correram para isso. Corinthians teve e tem equipe de esporte eletrônico, mas o Flamengo fez uma coisa diferente e que para mim é genial. Na gestão do Bandeira de Melo, do Daniel Orlean, que era o vice-presidente de marketing, ele fundou o esporte eletrônico dentro do clube. Ou seja, na mesma forma que tem uma diretoria de esportes olímpicos, estava dentro da vice-presidência de marketing, ele fundou o esporte eletrônico. Por quê? Porque os outros clubes estavam fazendo o seguinte, eles licenciavam a marca. Diziam o seguinte, olha, a gente vai fundar o esporte eletrônico, mas não é a gente que vai tocar o dia a dia. E quando não é o clube que toca o dia a dia,
é outra coisa.
Não tem aquela responsabilidade com a imagem do clube.
E a interação, né? A troca de comunicação. Também.
Hoje, o próprio Flamengo é licenciado, porque depois da saída do Bandeira de Melo, a atual diretoria do Flamengo entendeu que aquilo não precisava dar mais dentro da estrutura. Uhum. Eu penso diferente, que os clubes deveriam ter isso dentro da estrutura, dada a importância do tema.
Certo. E, Xande, então vamos falar um pouco sobre essa também, que é uma coisa muito inovadora.
Sim.
Da parte da prefeitura. O Eduardo Paes realmente é um cara ligado à tecnologia, basta ver o número de eventos de inovação, Rio Innovation Week, Blockchain Festival, essas coisas. Como é que surgiu, então, essa área de esportes e game? Foi você que foi lá e bateu na porta?
Não, cara, foi exatamente o contrário, Beatriz. Assim, uma história super curiosa, cara. Eu tô contando essa história sempre há 6 meses, e os 6 meses nunca passa, né?
Parou no tempo.
Exatamente. Há 8 meses, agora corrigido. Há 8 meses, a Ana Moser, que é ex-ministra do esporte aqui no Brasil, deu uma declaração. E eu acho que mostra um pouquinho da importância do esporte eletrônico, a passagem dela pelo Ministério do Esporte, a declaração mais polêmica, não foi sobre futebol, vôlei, foi sobre esporte eletrônico. Ela foi convidada pelo UOL a se posicionar sobre o esporte eletrônico e deu uma declaração que eu acho que ela errou demais na sua forma de comunicar. Que é o seguinte, ela disse que não considerava esporte, o que eu acho ruim, porque a visão pessoal da ministra não pode se configurar na visão institucional do Ministério do Esporte, né? Porque senão, gente, é um cargo institucional. Aí, por exemplo, hoje nós temos o ministro André Fofuca, que é favorável ao esporte eletrônico. Então, assim, o que a gente precisa ter é uma linha previsível do tempo e não mudando a opinião do Ministério de acordo com o ministro muda. Naquela época, ela deu uma declaração, e eu vou relembrar aqui, dizendo que o esporte eletrônico não era esporte e que a Ivete Sangalo também se prepara para o show e, assim como o atleta, o Alan Leal, também se prepara. Aí a minha pergunta para a Ana Moser, do qual eu tenho o maior respeito do mundo, é uma atleta olímpica da primeira prateleira do esporte brasileiro, mas a Ivete não duela com o público dela.
É entretenimento.
Junto não é competição. Com o público dela. E o futebol também é entretenimento. E a gente não pode demonizar o entretenimento como se isso fosse uma categoria menor.
Mas tem dois grupos, um contra o outro,
exatamente,
ali, com regras, né?
É uma regra bem definida. E naquele momento, o Rio de Janeiro já tinha recebido alguns eventos de grande porte de esporte eletrônico, como foi o Major de CSGO em 2022 aqui no Brasil, 2021. Não, 22, perdão. 22 aqui no Brasil, que eu tenho que relembrar, Beto, foram 12 mil ingressos colocados à venda, foram esgotados em 5 minutos, tiveram que abrir um fanfest no Rio Centro e o público internacional ficou chocado com a forma como o brasileiro, e aqui eu vou ser um pouquinho bairrista, e o carioca torciam, porque a Genesse Arena, que recebeu o evento, também recebeu uma torcida organizada da Fúria com instrumentos de escola de samba. Aquilo ali para o mundo foi um choque, assim. Sim. Pô, peraí, mas o que é isso? Que tipo de torcida é essa?
E virou tendência,
viu? E virou tendência, exatamente. Então, o que aconteceu, assim, de forma resumida? A partir dessa declaração, o prefeito Eduardo Paes reuniu umas pessoas ligadas ao esporte eletrônico e lançou um desafio. O que isso pode se transformar em benefício para a cidade? eu tava participando dessa reunião, e nos meus 5 minutos ali falando, eu falei, olha, eu acho que tem 3 pilares, um de educação, um de turismo e economia, e outro de esportivo mesmo, que a gente trata como esporte. E o próprio prefeito disse isso na reunião. Olha, aqui não tem polêmica para mim, isso aqui é esporte, porque, como eu falei anteriormente, tinha essa polêmica. Uhum. E aí, falei lá, logo depois ele me fez um convite, falou, cara, gostei do que você falou e tudo mais, queria que você me apresentasse um plano um pouquinho mais profundo disso, e se você quiser ser o meu coordenador, eu gostaria de te convidar. E aí, bom, daí pra frente eu não conheci o prefeito Eduardo Paes, mas dali em diante a gente começou a traçar uma estratégia de esporte eletrônico, depois eu posso dizer um pouquinho melhor sobre ela, e que eu acho que no ano de 2024 a gente vai ter, a gente vai colocar o Rio de Janeiro no topo do mundo desses eventos de esportes eletrônicos, porque esse movimento que o prefeito fez atrai as empresas, né? Porque as empresas dizem assim, olha, Rio de Janeiro, olha para isso daqui sem polêmicas, porque enquanto aqui no Brasil a gente ficava nessa discussão de é esporte ou não é esporte, o Macron, que vai receber, o presidente da França, que vai receber os Jogos Olímpicos ano que vem, ele diz o seguinte, depois das Olimpíadas eu quero trazer todos os eventos de esporte eletrônico para cá. Legal. Porque já entendeu a importância disso.
Bacana. Igor, vocês lá na Player One, vocês acompanham as várias instâncias, pelo que eu entendi, né? Vocês são uma plataforma, né?
Sim.
Isso. E aí eu vou falar de um personagem muito importante que eu vejo, assim, eu não jogo, mas eu vejo pelo meu filho. São os streamers, né?
Sim.
São importantíssimos na divulgação e virou profissão também, né?
Sim, completamente.
Como é essa relação de vocês com os streamers? Eu me lembro que o meu filho... o Casimiro é um streamer, sim, né? É o maior...
Sim.
Cara, tá bombadaço, né? Mas Casimiro era de esporte? Era de FIFA, não?
Ele
não.
Começa streamando FIFA, mas a pegada dele era mais futebol.
Futebol.
E aí ele rompe a bolha quando ele começa a fazer coisas além disso, de futebol. Né? Reagir a corretores de imobiliária. Então ele fica...
Mas nos que são mesmo, assim, eu me lembro, meu filho de FIFA tem um cara... Lá do sul, cara de barba, bem legal, cara bacana. Kazé, alguma. Como é que é o nome dele? Eu vou lembrar. Quem são os maiores streamers de esportes?
Então, o que são os streamers? Pra galera que tá acompanhando isso, a gente, não
perfeito,
conhece.
Perfeito, perfeito.
Né? O streaming é uma forma de se comunicar que surgiu ali por volta de 2012 com uma empresinha chamada Justin TV, que virou Twitch TV.
Foi um dos primeiros. Tenho minha continha lá do Justin TV.
Então, a Justin TV ela foi criada para que o criador documentasse a própria vida e tudo mais, e aquilo migrou para um serviço de streaming em tempo real, que é a Twitch hoje em dia, e esse serviço também, a popularidade, com a forma como ele se popularizou nos últimos anos, fez dela uma ferramenta de, assim, divulgação de conteúdo, de distribuição de conteúdo, bem mais barata, bem mais acessível, bem mais simples, né? Você pode fazer uma live, você pode fazer uma transmissão da sua casa.
Acho que a junção do Twitch com o StreamYard... Que StreamYard, né, para quem não sabe, é um software muito barato, mas que te dá uma qualidade na sua transmissão, que eram de 2 streamers de futebol americano, né? Dois caras de estudantes de universidade. Os caras, pô, não é possível que a gente não consiga colocar um créditozinho melhor, né? Então foi muito interessante. Que aí virou, né?
Popularizou e democratizou.
Exatamente.
Mas até então como uma forma de comunicar mesmo. Uma nova forma de comunicar, como uma nova rede, uma nova dinâmica ali apresentada pela cibercultura. Uhum. Quando isso se junta com um game que te dá a possibilidade de você transmitir o que você está jogando na sua tela para outras pessoas, aí isso faz nascer toda uma nova gama de possibilidades de entretenimento, de marketing, publicidade, tudo, né, voltado pro streaming. Né, tudo que é a gente sendo como posso dizer, tudo assim angulado para transmissão em tempo real. E hoje em dia, cara, os streamers, eles da comunidade de games, pelo menos para mim, inclusive, né, o Xande comentou que ele entrou nos esportes, no jornalismo. Eu já acho que eu sou a primeira geração ali que veio direto no jornalismo de esportes, e da onde eu vejo, os streamers hoje, para mim, eles são os grandes porta-vozes da comunidade.
Embaixadores, né?
Isso. Não à toa a gente trabalha com vários influenciadores que são streamers e que têm relevância dentro dos seus próprios cenários, e são eles que nos ajudam a fazer essa filtragem, né, do que a comunidade quer, de como a gente pode oferecer uma experiência específica, válida, enriquecedora para o usuário,
né, nos moldes da própria comunidade, porque às vezes quando a gente trabalha com várias modalidades ao mesmo tempo, que a gente faz eventos como o MEG, que são multiplataforma, tem várias modalidades juntas, uhum. A gente precisa ter pessoas que entendam daquilo ali. Então a gente usa hoje os streamers para...
Narrar, né? Para narrar também.
Exato,
isso?
Narrar uhum. também, para, enfim, estar fazendo essa ponte dos nossos eventos, do que a gente quer passar para a comunidade e também nos ajudando a entender quais são as necessidades deles. Então hoje, lá no eFootball, a gente tem o Mito Abdala, a gente tem o Afonso AF Gameplays, a gente tem a Sá, essa do Sanalisa, que faz até vários programas com a gente. Uhum. E muito do nosso business hoje é manter essas comunidades aquecidas também, esses influenciadores em pauta, visíveis também, para poder prestar esse apoio a todas essas modalidades que, enfim, estão ali de alguma forma competindo entre si, né? Mas, assim, hoje eu vejo os streamers como os grandes porta-vozes, assim, da comunidade.
E são os que têm os maiores salários.
É, né? É.
Maiores do que os próprios jogadores.
Pois é, porque...
Porque se você vê, por exemplo, o Nobru, que é o maior jogador de Free Fire da história do Brasil, Free Fire é um jogo de FPS para celular também, hiper popular no Brasil. É, o Nobru hoje, eu preciso olhar todo dia, porque o número que eu dou ontem não vale para hoje.
É verdade.
Ele tem 15 milhões de seguidores no Instagram. Mais do que o Gabigol.
Caraca.
Tô falando do Gabriel Barbosa, uhum, duas vezes campeão Libertadores pelo Flamengo. Uhum. Claro, ele tá no habitat natural dele, que é as mídias sociais.
Sim, sim, mas...
Ele foi eleito melhor jogador de Free Fire em 2021, do mundo, quando ele ganha o título mundial pelo Corinthians. Na época tava...
Aqui no Brasil, na
Arena Carioca, mais um evento que o Rio de Janeiro sediou. Uhum. 1 milhão de espectadores em língua portuguesa no Brasil. 1 milhão de espectadores. Ele abandona a vida profissional para virar um streamer. Porque lá ele tá uma ligação com as marcas muito forte. Uhum. Então, assim, é claro, eu sempre faço esse paralelo para não vender um sonho como se todo mundo fosse enriquecer. Sim. Assim como qualquer outra área da vida, é aquele 1% que vai chegar no estrelato e uhum. tudo mais. É claro que todo mundo entra numa profissão mirando 1%, né? Uhum. Mas eu sempre gosto de colocar isso para não parecer que, cara, é só ligar uma câmera no meu quarto e acabou, né? Não é, mas, e complementando o que ele disse, a Twitch é um produto da Amazon, que é a maior empresa do capitalismo moderno no mundo.
Foi comprada,
exatamente. Para você ver como as empresas, exatamente.
É tão de olho.
Hoje, todas as grandes empresas chinesas, a Shopee, tem um braço de games dela que ainda tem sentido do League of Legends. O AliExpress também tem, também do Free Fire. Todas as grandes empresas internacionais hoje, elas têm um braço de games. Vou mais além. O The New York Times, que é um veículo tradicionalíssimo de imprensa nos Estados Unidos, comprou aquele joguinho Termo. Lembra que eram 5 palavrinhas, eram 5 letras e você tem que adivinhar a palavra? Ficou um jogo muito famoso nos últimos tempos. Eles entenderam que é o seguinte: para eu conseguir leitores, eu também tenho que engajar de alguma forma, gamificar isso daqui. Ou seja, lançar quiz lá. Ah, você sabe o que aconteceu durante essa semana. Então, essa forma, e o game, ele tem uma questão que, para a nossa sociedade moderna, ela é crucial. Que é o seguinte: hoje a gente tem a pandemia da perda de foco, uhum. né? Total. Celular, salas de aula, a gente não consegue se concentrar, mais que 7 segundos, a gente que é jornalista sabe, né? Uhum. 7 segundos é o tempo, é o mágico.
Para fisgar o cara, né?
7 segundos ele já se dispersou. Uhum. O game, ele precisa do hiperfoco. Porque assim, você não consegue jogar e mexer no celular ao mesmo tempo. Então, o game, ele tem essa ferramenta do hiperfoco que pode ser utilizada para várias coisas. Se você tem um problema de falta de foco na educação, você pode usar o game para educar. Então, é um mundo tão vasto, quando a gente fala de games e esportes eletrônicos, que a gente poderia ficar aqui horas a fio falando, mas voltando ao caso dos streamers, eles são hoje os showmans dessa coisa, né? São os grandes... E você falou de narrar. É tão disruptivo porque não se narra mais, se faz react. Ele não narra mais tradicionalmente. É. Pra gente, que pra mim, eu tenho 34 anos, pra mim é aquela geração que, cara, eu quero ver o cara narrando. É. Até pra mim, quando eu vou ver esporte eletrônico, tem sempre dois canais. O cara que narra tradicionalmente e o cara que faz o react. Sim, eu tô sempre no grupinho menor ali que tá vendo a narração tradicional.
E falar em react, eu me lembrei, o cara que meu filho faz, que eu adoro, vocês devem conhecer, vocês, né? Adolfera, o tal do Adolfera. Ah, cara, sim, ele é muito engraçado. Ele é muito, já ri muito com ele. Ele xinga, ele faz tudo, não sei o quê. Alan, me conta, cara, da sua preparação, como é que é se preparar para o pessoal que não tem ideia o que faz, né, um pro gamer, né? É, para poder estar, tá, assim, a gente sabe futebol tradicional, o cara vai lá, né, faz os exercícios. Como é que é? Você falou que tem psicólogo, tem... Como é que é essa tua preparação para você ser quem você é hoje, né, e tá indicado aí para melhores do Brasil, né?
Sim, então, quando eu tinha contrato com o clube, a gente tinha psicólogo, a gente fazia o trabalho durante a semana e durante as competições, a gente ali, antes da competição, fazia mais um trabalho de psicólogo para ajudar durante a competição. Tinha a questão dos remédios, né, que a nutricionista passava também para ajudar a concentração, alimentação também ajudava. A gente para se preparar, né?
Aí você competir. Continua seguindo isso hoje?
Hoje não, porque eu parei, né? Mas assim, quando eu voltar, se Deus quiser, eu vou voltar. Aí eu vou voltar esse foco, já tem porque assim... ajuda muito. Parece que não, mas ajuda muito. O mental, ele tem que estar muito bem preparado para você competir. Você não pode trazer problemas da sua vida para dentro do...
Que vem aquele um segundinho que vem aquela...
Você lembra, perdeu. Acabou. Eu vou dar até um exemplo que na época do meu segundo brasileiro, em 2020... O meu pai teve uma doença, que ele comeu carne de porco, e aí teve aquela larva,
lá, sim,
parou
sim.
Aqui. Pode. Então, assim, meu pai estava no hospital internado, minha cabeça na lua, e aí eu consigo me concentrar, faço aquele trabalho, me blindo, não penso naquilo durante a competição, durante aquela semana. Falei, essa semana eu vou me dedicar a isso e vou esquecer. E aí eu consigo ser campeão, né? Acaba ali, eu me desabo, né? Que aí vem a lembrança. Sim. Então, assim, mas...
Conseguiu...
Consegui manter aquele foco, aquela... Mas com
essa
ajuda.
Essa
hiperconcentração. Porque se não fosse esse foco, essas... não conseguiria. Não conseguiria. Porque, pô, meu pai tá lá, caramba. Aí você não vai... Você vai esquecer.
É porque a gente não pode perder de vista que é alto rendimento. É igual Fórmula 1. É um milímetro, um milésimo de segundo. Exatamente. Acabou. O alto rendimento é o detalhe.
É o detalhe. Porque o cara tá preparado tão quanto você.
Você, exatamente. Ali é quem falhar menos.
Justo,
né?
Entendeu?
E falhar menos tempo e menos quantidade.
Um errinho, você perde o jogo. Você sai do jogo, se dispersa, acabou. Não tem mais como...
E quanto tempo, assim, qual o indicado na época?
De treino?
Porque, cara, deve dizer, cara, não faz mais do que isso, que aí já começa a não ser benéfico. Tem uma, eu tenho curiosidade, então, quantas horas por dia?
O que que acontece? Eu vou falar por mim, né? Eu, quando competia, eu treinava ali, vamos supor, o jogo lançou em setembro. Setembro, outubro, novembro, era dedicação total. Pra gente pegar todos os detalhes do jogo.
Que muda o algoritmo, né?
Muda tudo.
Tudo, né?
É como se fosse um jogo novo. Isso. Aí você vai lá, você aprende como é que chuta, qual chute vai melhor, cruzado ou no canto do goleiro. O escanteio, qual que tá funcionando mais. Então você fica 2-3 meses ali, a full mesmo, pra você aprender tudo que você precisa aprender. Então nesse período aí é de 6 a 8 horas que eu ficava, por dia jogando.
Caramba. Mas e na época que você tava no clube, sei lá, a psicóloga, alguém falava, olha, tem um limite, qual é o limite? Chegavam a falar pra você, o cara não passa desse limite?
Não, tinha, ela falava que aí, tipo, tinha que dormir pra você poder voltar e ter uma concentração maior, uma alimentaçãozinha ali na hora, porque antigamente,
era
direto e embora.
Vira e mexe, tem um coreano, um japonês que morre. O cara esquece de comer, o cara
pô, você morre. Vai embora.
Inacreditável, né?
Entendeu?
É porque é muito imersivo aquilo.
E aí, quando você vai pro... Você passa esse período, quando eu passava desse período, aí chegava no momento que eu já tava pronto ali, já tinha entendido o jogo, aí eu treinava 2 horinhas por dia. Às vezes, não precisava aquele... Né? Aí, só quando tinha uma competição, aí...
Atualização também, isso, tinha que pegar coisa
aí
nova.
Você, umas 2 semaninhas ali, próximo, você já dava um start maior para poder competir, entendeu?
Entendi. E, Xande, me fala sobre essa arena, esportes... que vai ser inaugurado em janeiro.
Sim, qual tá é o todo objetivo? Mundo curioso.
Sabe? Isso aí.
Bom, cara, a gente identificou que a gente precisava ter um aparelho de games público, né? Porque quando a gente, todas as vezes que a gente lida com games e esportes eletrônicos, a gente não pode perder de vista, Beto, que a gente está lidando com algo elitista, né? para você ter, para você jogar minimamente um esporte eletrônico hoje, um jogo que tem característica de esporte eletrônico, por exemplo, Free Fire, você precisa ter um smartphone com internet banda larga. Se você for jogar um League of Legends, você vai ter que ter um computador. O League of Legends, ele aceita computadores de uma qualidade um pouquinho inferior. Uhum. Mas se você for jogar jogos que demandam máquinas, cara, que chegam a máquinas que custa 15...
Você tem que ter um console,
Tem que ter um console.
Hoje já até tá tranquilo de jogar, mas o FIFA, por outro lado...
PlayStation 5 tá custando R$5.000 hoje, Então, assim... Isso claramente não faz parte da rotina de grande parte da população brasileira. Então, o que, que a gente entende dentro dos pilares que eu falei para você anteriormente, que era atrair eventos, de alguma forma conectar com a educação, de gamificar a educação, de levar isso, não só como diversão, mas também para uma possibilidade de uma profissão futura, né? De você ser um desenvolvedor de jogos e tudo mais. Depois eu posso entrar nesse ponto. O Brasil é o 12º maior consumidor de games no mundo.
Vamos falar sobre isso, quero
falar. A gente fica só com 0,5% da renda mundial disso.
A gente consome, mas não produz.
Exatamente. E a ideia da Arena é para a gente democratizar, né? Para a gente ter ali um espaço em que toda a população possa reunir o seu time, que possa promover o seu campeonato local. E eu acho que ali tem uma genialidade. Essa arena vai ser inaugurada na nave do conhecimento do Engenhão, do lado do estádio Nilton Santos mesmo, onde funciona uma nave do conhecimento. É que hoje, no Brasil e na América Latina, e eu acredito que no mundo, a pessoa mais vulnerável, ela não consegue, enfim... ela pode ver os colegas ali falando sobre os jogos e tudo mais, mas que mundo é esse que eu não estou inserido? E mais, o jovem mais abastado ou a pessoa mais rica do Rio de Janeiro também não tem uma arena pública para competir com seus amigos e tudo mais. É claro que ele, obviamente, com o dinheiro você pode montar uma dessas dentro de casa, mas é óbvio que você vai gastar muito dinheiro. Então, você tem esse local de democratizar isso. E mais do que isso, Beto, o futebol, para mim, era uma diversão. Eu queria ser jogador profissional. Não tinha condição para isso. Me transformei num jornalista porque, de alguma maneira, queria estar ligado a esse tema. É. Então, assim, o que começa como uma diversão pode se transformar no propósito de vida da pessoa depois. E mais, os games também promovem letramento digital.
Com certeza.
Promovem um início de um contato com uma língua estrangeira, porque, novamente...
Perfeito. O inglês do meu filho... Vem dos streamers...
O meu foi só jogando.
Americanos, cara, eu falava palavras e termos que eu não sabia, com certeza.
E não só isso, Beto, para finalizar. Os games, eles são um colosso da indústria criativa. A indústria criativa, para quem não conhece, é o que a gente produz com criatividade, né? Que é um novo modelo da economia, né? As principais empresas hoje, elas não fabricam produtos físicos. Elas produtificam criatividade. Netflix, você não pega o filme na mão, você assiste. Um game também não. Então, assim, a economia do futuro é a economia criativa. E o game não é só o atleta que está ali na frente. Para aquele computador estar funcionando... Tem um técnico de TI trabalhando ali, tem um administrador do local, tem um narrador que está ali, tem um jornalista que está cobrindo aquele evento.
Tem um advogado, né? Cuidando da parte
dele. Tem um advogado. E a metáfora que eu gosto de usar, Beto, é o seguinte. O jornalista ouvi isso uma vez. E se o Pelé não tivesse sido apresentado a bola? O que teria sido da vida dele? É claro que ele poderia ter sido, sei lá, um engenheiro de primeira grandeza. Mas é difícil que a gente acredite que ele teria um talento maior do que ele teve para o futebol. E o que a gente quer com uma arena dessa é apresentar mais uma bola. Entendi. Né? Que num primeiro momento pode fisgar o jovem pelo entretenimento, pela diversão, mas que depois pode virar um propósito de vida. Então vai ser uma arena pública para 100 pessoas, para capacidade para 100 pessoas, com um estúdio ali, um estúdio para transmitir os jogos, com um estúdio de podcast para também ter discussões, não só... de games, mas também de tecnologia, de outras coisas afins, disponível à população, para que eles possam, é claro, dentro de um calendário pré-estabelecido, a gente vai promover isso e também ajudar a promover competições locais. Por que não o Campeonato Carioca de PES? Uhum. Por que não o Campeonato Carioca de League of Legends? Então, eu acho que essa arena, que é disruptiva, é a primeira no Brasil e na América Latina, tem esse papel fundamental. E a gente não pode demonizar o entretenimento. Não pode demonizar a diversão, porque o Estado também é promotor de lazer.
Bacana. Questão do acesso é muito importante, porque eu venho de Belford Roxo, né? Sou de lá, e até né, já há bastante tempo atrás, você tem uma criancinha com um celularzinho ali na mão, você vê ela jogando Free Fire, você vê ela gritando para outra, aí, ó, te passei aqui no ranking, que não sei o quê. Você já tem esse teor, né, de competição dentro da população no geral. Só que, como ele falou, a gente não tem o acesso. E essa questão de a gente ter uma arena, tanto para poder promover torneios que dão esse acesso, a comunidade promover os próprios torneios também enriquece o ecossistema e expõe também. A gente vê, cara, e a gente nota em cada evento que a gente faz como que o pessoal gosta. Mesmo quem não é dos esportes, mesmo quem não é jogador, quem não é gamer, se esbarra numa iniciativa de games, vê a alegria ali, a criança fica animada, que não sei o quê. Então, trazer esse acesso para não só para a galera aqui do Rio, né, mas destrinchar para o estado, né, isso é fundamental para a gente ver. Porque quando a gente vê uma competição internacional, um time brasileiro jogando numa competição internacional mundial, o maior impacto, o maior engajamento, a maior interação que a gente vê saindo disso é quando tem brasileiros inseridos, né, nessa realidade. Então, a gente dá acesso para ter cada vez mais times. E assim, cara, eu vi no MEG acontecendo uma coisa muito legal, que foi um time sem organização, sem nenhum tipo de organização ali por trás, né, estruturando. Os caras chegaram na final e fizeram uma final de Valorant, que é também um FPS em primeira pessoa, mais da Riot Games, contra a Fúria. E isso foi muito gigante, porque a gente viu o talento puro, né, chegando a bater de frente também com toda essa estrutura. Então, o que seria o talento daqueles rapazes ali aproveitado como...
Não, é legal que, assim, me lembro, me veio essa comparação. Teve uma época na Fórmula 1 que, cara, as equipes mais pobres não tinham chance de nada, né? E isso é legal, porque equilibra, né? Você vê que uma equipe sem estrutura conseguiu lá estar pau a pau com uma super, né? Essa Fúria aí, que eu não sei...
Bateu de frente.
Foi o terceiro round, né?
A Fúria é uma das maiores equipes de esportes do Brasil, uma das maiores do mundo. E tem uma outra característica, Beto, do esporte eletrônico, que ela não tem gênero.
Isso eu ia perguntar também.
Homens e mulheres podem jogar juntos.
Como é que é a divisão? E como vocês lá, né, na Player One, quer dizer, mulheres é meio a meio, é mais mulheres? Quem elas jogam mais que tipo de game, League of Legends, os homens? Tem muita mulher jogando FPS, por exemplo?
Tem, muita. Só que assim, os torneios que a gente faz, eles são mais voltados com a aproximação e o vínculo que a gente tem com a publicadora. Então, se a gente está fazendo a gente fez um torneio de Valorant, torneio inclusivo, que a gente chama, que é feminino e também para pessoas LGBTQIA+. Então, a gente já fez um torneio de Valorant, mas é o Valorant Play One Series 0. Foi muito legal. Saíram dois times profissionais, moças também, que vieram de também sem estrutura, sem clube, saíram dali já com um contrato firmado com o clube. Então a gente tem esse olhar cuidadoso para todo projeto que a gente faz. A gente está dando o espaço, o devido espaço, a gente está tendo cuidado com todo o debate que vem sendo apresentado pela comunidade. O Prêmio Esporte Brasil é um case de exemplo assim prático. A gente vem abrindo novas modalidades femininas a cada ano, né? E mesmo quando
Qual é o game mais que as mulheres, né, meninas mais...
Eu acho que o Brasil tem peso mais é o CS hoje, né, cara? CS,
sim, por uma característica, eu também creio que seja o CS, porque o Brasil, o Brasil foi bicampeão mundial de CSGO, agora tá virando o CS2. Então, assim, como ele falou, o primeiro esporte do brasileiro é o futebol. O segundo é sempre o que está vencendo. A gente foi o país do vôlei, a gente foi o país do tênis com o Guga, a gente foi o país da Fórmula 1 com o Ayrton Senna, o surf com o Gabriel Medina e o Mineiro. Então, sim, mas a gente repete... o game, ele é um microcosmo, né? Então, a gente repete os problemas da sociedade dentro dos games. Então, assim, também há uma dificuldade de inserção de mulheres, justamente porque há um ambiente machista ali que exclui a mulher, né?
Eu já li reportagem sobre isso.
Tem uma iniciativa aqui no Brasil do My Game, My Name, que é genial. Que ele convida homens a jogarem os jogos, mas com nomes de mulheres. Porque como você não tá vendo quem tá jogando, você olha pelo nome. Isso aqui me parece ser uma mulher. E pelo simples fato de ser uma mulher, já tem ali um discurso de ódio, um despejo de ódio e tudo mais. Então, para as meninas, para as mulheres, é ainda um terreno que elas precisam brigar brigar para estarem presentes. Embora o esporte eletrônico não tenha gênero, nenhuma competição de esporte eletrônico é masculina, ela é feminina exclusivamente por uma questão de incentivo. Exato. Então, assim, como as mulheres não conseguem um espaço dentro das competições tradicionais, eles desenvolvem competições exclusivamente femininas para ajudar no fomento. Uhum. Mas os campeonatos principais, eles não têm gênero.
Ele é aberto.
E hoje a gente já tem a brasileira campeã mundial de FIFA, a Cecília. A gente tem a Monique Bizzoni,
do
PES, que estava no Pan-Americano. O Pan-Americano agora, de esportes tradicionais, teve uma competição paralela com o esporte eletrônico. Foi o Henriquinho, parceiro do Alan no PES, e a Monique Bizzoni, que também joga PES. Então, assim,
Foi ouro, inclusive.
Oi?
Ela foi ouro.
Ela foi ouro, e o Henrique foi prata. Então, assim, a gente começa agora a ver um florescimento da participação feminina no esporte eletrônico.
Maravilha. É verdade. Nosso tempo... Fala, você ia falar, não. A gente está com o tempo quase acabando. Eu queria, então, que o Alan desse uma dica para o pessoal que está interessado, que quer começar a jogar. O que você diria para alguém que curte, que joga o PES, que joga o FIFA? Quais são as etapas aí para a pessoa poder ver se ela tem talento para isso, se ela leva jeito?
Eu indico ela participar dos campeonatos. Tem muitos campeonatos online hoje em dia, né? Para você ver ali, tá participando sempre os grandes jogadores, inclusive, por exemplo, a Meg deu essa oportunidade de jogadores de fora estarem participando junto com os pro players. Uhum. Tem muitos campeonatos, tem o Brasileirão, então eles dão essa oportunidade para esses jogadores que não têm esse...
Quer dizer, tem um espaço
para esses jogadores.
Para entrar lá e já cair já muito rápido e perder.
Exatamente.
Inclusive, procurem a Play One também.
A Play One mesmo, por exemplo, ela costuma... Tem alguns campeonatos que ela faz, que ela já bota os pro players na fase da frente.
Entendi.
E bota os outros pra virem jogando.
Seletiva mais
pra dar essa oportunidade. Que às vezes você acaba descobrindo um talento ali, alguém que tá ali, né? Que pode ser um futuro pro player, né?
Se já começar lá com os caras mais feras, vai desistir,
entendeu?
Né?
Exatamente. É. E nos seus estados, tem as federações nos seus estados.
Legal.
No Brasil, ela tem... No PES, né? Ela tem suas federações.
Uhum.
E tem esses campeonatos em cada estado, né? Que ela procurar a federação do seu estado e participar das competições, se dedicando também para poder virar um pro player, né?
Igor, então, ele tá falando mais do PES. E para os outros games, quem gosta de um Fortnite, sei lá, vocês lá na Player One têm essa... Tem esses programas meio que de incentivo a quem está começando?
Sim, periodicamente. Assim, todo o nosso conteúdo é basicamente voltado para quem está querendo começar. A gente tem cobertura especializada para quem já é cascudo nos esportes. Sim. Só que a gente também tem material voltado com torneios de comunidade. A gente tem transmissões e vídeos ensinando a jogar também. Então, quem quiser aprender mais sobre games e esporte, pode colar lá nos canais da Play One, tanto Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, tudo a gente está lá, né, marcando presença, falando sobre, né, e também ficar ligado nesses torneios que são abertos ao público, como o MEG, que eles vão te dar a oportunidade aí de começar a jogar e, de repente, encarar aí os teus ídolos dentro dos esportes.
Legal. Pessoal, adorei o papo, vocês são muito feras. Xande, estou aguardando aí janeiro para ir lá na arena.
Por favor.
Muito legal essa iniciativa, Igor. Obrigado aí pelo aulão também.
Obrigado você.
Pela Play One. Um abraço pro Gustavo. Gustavo, obrigado aí por ter...
Tricolor também,
hein? Opa!
Eu sofro muito com isso, inclusive, seu Gustavo.
Juntou esse pessoal maravilhoso. E, Alan, cara, boa sorte. Parabéns.
Obrigado,
não desista.
Cara,
não,
obrigado.
Você não vai desistir. Mas, pô, que legal esse incentivo. Quero ver você lá, vou lá no ver a live, né?
Do prêmio, né?
É em dezembro?
É dia 14 de dezembro no Memorial das Américas de São Paulo.
Legal, quero te ver lá e vou dizer, já entrevistei esse cara. Pessoal, até semana que vem, esse é o Rio ETech e a gente volta com mais temas ligados à tecnologia e inovação. Um abraço e até lá.